Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde, de volta com vocês para nós comentarmos os preços da soja especificamente e como está no nosso título ali, constatando que os preços estão péssimos, péssimos. Nunca tiveram tão ruins e pode até ficar pior amanhã se o Trump e o Xi Jinping não chegarem a um acordo, ou seja, se os Estados Unidos e China não chegarem a um acordo amanhã. Aí o Trump promete aumentar as suas tarifas sobre os produtos chineses em 25%, ou grosso da importação americana da China em 25%, e o mercado está esperando, claro, o revide de Xi Jinping na mesma toada. Se isso acontecer, aí mais uma vez o mercado financeiro, os mercados de forma geral vão desabar e vai virar um tendel. Já está ruim, já está péssimo, pode ficar até pior amanhã. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí na nossa tela, que o maio, que não está perdendo, que não tem mais importância como referência para o mercado, está quase, já perdeu a referência dos 8, agora está 8,01, já chegou a perder 17, 18 pontos, agora está perdendo 13. Por quê? E o julho, que o que importa, 8,14, perdendo 13,25, porque as manchetes lá dos Estados Unidos estão dizendo que o Trump está trocando cartas com o Xi Jinping, que ele e Xi trocaram cartas, né? O pessoal do mercado está dizendo que é um correio elegante entre os dois líderes das principais nações trocando cartinhas. E uma dessas notícias dão conta que o Trump diz que pode resolver o problema amanhã. Esse pode é o problema. Agora, a nossa manchete diz o contrário. Saia desta ansiedade, saia dessa loucura, e aproveite para ganhar dinheiro em cima desta crise. Esta é a grande mensagem que a gente quer passar para os senhores do mercado e companhia. Querem uma comprovação de que é assim que o mercado age? Nesse instante, os americanos estão perdendo, estão com soja lá parada, mas eles estão reclamando, eles estão nas ruas com cartazes de cara feia com Trump, que nada. Por quê? Porque eles fizeram hedge. Então, assim, olha, a nossa mensagem nesse instante, se vocês tivessem garantido a soja através do mercado de opções, vocês estariam ganhando dinheiro com esta crise. Trocando em miúdos, a soja está valendo R$ 74,00. Se você tivesse dedicado R$ 1,50 por saca, ó, você está vendendo a R$ 74,00, R$ 1,50 você estava garantindo para ganhar na alta. Venda a sua soja, põe R$ 1,50 por saca e aproveite da alta. Essas são as opções a futuro na vertente call, fazer uma call, participar da alta. Quem está nos auxiliando e nos orientando nesta opção é o Marcos Araújo, da Agriinvest, direto lá da Agriinvest, lá em Curitiba. Marcos, muito boa tarde.
Olá, João. Muito boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês novamente aí.
Bom, Marcos, assim, a gente deveria, como jornalista, ficar aqui só na reclamação. Meu Deus, o preço da soja. Não, vamos mudar a toada, vamos passar para o outro lado. Vamos fazer como fazem os produtores americanos. A gente estima que 90% dos americanos fazem isso. Eles fazem call spread. Eles pegam, vendem a soja, seja a qualquer preço, ganham a taxa de juros em cima dela e participa da alta. Essa é a sua mensagem que você nos mandou hoje aqui para o Notícias Agrícolas, Marcos.
Exatamente, João. O que é importante nós adaptarmos à nova realidade de comercialização agrícola é o uso das opções, de acordo com a realidade de cada produtor. Então, nesses momentos que nós temos bons preços da soja e que o produtor tem certeza de vender ou não, a gente chama, brinca aqui de chá da coragem, é o call, é o seguro de alta. Vocês vão ver na literatura como opção de compra. Muitas vezes, nós tínhamos a soja no Porto, por exemplo, esse ano, várias vezes, R$ 79, R$ 80, R$ 7 do valor atual praticado. E muitos produtores deixaram de vender a soja com uma expectativa de uma eventual alta do preço na Bolsa de Chicago. João, o que que o produtor deveria ter feito? Vendido a soja naquele momento, 2, 3 meses atrás, mais ou menos R$ 6 acima dos preços correntes, aplicado esse dinheiro numa renda fixa, economizado armazenagem e quebra técnica e comprado um seguro de alta na Bolsa de Chicago. Esse seguro, fazendo uma analogia, pode ser como fosse o seguro do nosso carro. Eu posso fazer um seguro 100% da minha tabela FIPE, que é um prêmio mais caro, mais gordo, ou 90% da minha tabela FIPE, que ele fica um prêmio mais barato. Então, eu posso, de acordo com as opções, os strikes, o nível de preço de cobertura e o meu período de tempo, eu posso gastar mais ou menos esse seguro. e normalmente, como você falou, com R$ 1,50 por saca, nós fazemos bons seguros de preço na Bolsa de Chicago.
Você passou para a gente, você vai mostrar o quadro já já, você mostrou para a gente que se o produtor tivesse vendido a soja e fizesse uma call spread entre 8,50 e 9,60, call spread porque é o limite de alta que você pode participar, não é uma call aberta que você vai participar sempre. Você tem um limite de 8,60, entre 8,60 e 9,60, por isso que ela é baratinha. Você teria gasto, investido, 37 centes por saca, ou seja, R$ 1,50, certo?
Exatamente, Marco? Exatamente.
E estaria ganhando US$ 2,20 por saca. Isso dá quanto em reais? Dá 8?
8,70 com US$ 1,03,96 dá em torno um potencial de ganho, se Chicago fechar maior ou igual que 9,60, de até R$ 8,70 por saca, João.
Ou seja, você teria investido R$ 1,50 e ganho garantido R$ 8,50 em cima de, por uma saca.
É, eu vou explicar certinho essas operações, João. Vamos lá entender, então, esse mecanismo.
Só antes de abrir a tela, só para dizer o seguinte. Os produtores ficam esperando, como o Marcos abriu, dizendo, olha, o produtor está esperando subir. E caiu. Só que ele podia ter vendido, então, fugido do risco da queda e ter pego um papel por R$ 1,50 e ganhar R$ 8,70 em cima desse R$ 1,50 que ele aplicou. Estaria participando da alta. Essa é uma forma. Ele poderia também ter feito uma call aberta e ganharia indefinidamente. Vamos lá, Marcos.
Vamos lá, João. Como funciona esse mecanismo? Vamos entender, então, quando nós estaremos usando essa operação. Vamos imaginar, então, que lá em março, nós tínhamos a soja no porto, isso é preço sobre rodas, a R$ 79,00. João, sendo conservador, colocando uma taxa de juros numa renda fixa de 0,5% ao mês. Para que eu mantenha a minha soja no armazém, eu vou ter um custo em torno de 30 centavos por saca ao mês, referente à minha armazenagem e à minha quebra técnica. Em apenas 30 dias, a minha soja tem que se valorizar praticamente 70 centavos ao mês para que compense eu tomar mantê-la ela armazenada.
A somatória de 39 da taxa de juros mais o custo de armazenagem.
Exatamente. Então, para que eu tenha uma soja armazenada, todo mês ela tem que subir pelo menos 70 centavos para que compense eu ter tomado essa decisão de manter ela armazenada. Isso torcendo para que o preço suba, hein? Tá. Mas vamos lá. Então, você vê aqui, por exemplo, em 6 meses, um produtor que deixa de vender soja em fevereiro, no mês 3 até setembro, são 6 meses. Então, lá em setembro, a soja teria que se valorizar, aqui nesse nosso exemplo, R$ 4,20 por saca, para ter compensado ele armazenar essa soja, João.
Quer dizer, o que eu vou dizer? Não, a soja vai a 100, aí tá bom, tá ok. Mas ele tem certeza? Combinou com Deus? Combinou com o mercado?
Exatamente.
Vamos lá.
Lembrando, então, dentro do tripé de formação do preço da soja, quais são minhas três variáveis que eu vou ter risco? Chicago, o meu prêmio e o dólar, João.
Sim.
Então, quando o produtor toma a decisão de sentar em cima da soja, deixar no armazém e virar as costas para o mercado, ele está apostando ou na alta de Chicago, ou na alta do prêmio, ou na alta do dólar, ou nas três coisas.
Tá. E aí você sugere, Marcos, que ele deveria ter feito, nesse dia que ele vendeu, e não segurado, como você está mostrando aqui, ele deveria ter feito uma chamada call spread. Explica aqui o que é call spread. Call é a palavra, call é chamar, né?
Uhum.
E spread é o limite, certo?
Exatamente. João, seguinte, trazendo para o nosso bom português, para o doutor entender. A call, você vai encontrar na literatura como opção de compra.
Isso.
Nós gostamos de utilizar o termo seguro de alta.
Isso. Participar da alta.
Participar da alta. Se o produtor vendeu a soja, o risco de mercado dele em Chicago, estou falando de Chicago, não do dólar nem do prêmio, é Chicago subir e ele deixar de ganhar.
Porque ele já vendeu. Então, se cair, ele já fugiu do perigo, né?
Exatamente. Então, ele pode criar um estoque virtual de soja lá na Bolsa de Chicago.
Um papel.
Um papel. Então, ele cria um estoque virtual da soja na Bolsa de Chicago. Ao invés de ele ter a soja lá no armazém dele, desculpa, ele vai ter a soja agora na Bolsa de Chicago, no papel.
Tá. Hoje, setembro, está 8,27, mas na sua conta, ele devia ter feito isso dias atrás, né?
Dias atrás. Por exemplo, você pode fazer vários níveis de preço, nós chamamos de strike na bolsa. Você pode comprar um patamar de 8,40, 8,60. Como o setembro está 8,27, João?
Sim.
por experiência, normalmente a gente começa a fazer os nossos seguros 20 centavos acima, que seria o 8,60 em diante. Por quê? Se Chicago subir, ele não vai subir só 20 centavos, vai dar uma explosão o preço.
Sim.
Certo?
Sim.
Se tiver uma. Se porventura, amanhã vai ser um dia D para o mercado de soja. Ou teremos realmente uma decisão política entre China e Estados Unidos, ou até mesmo uma nova reunião, uma nova. É bem provável que o governo,
sim,
pô, eles possam reagendar uma nova, sim, reunião para empurrar com a barriga. Só que daí esse empurrar com a barriga vai pressionar Chicago ainda mais para baixo. Por quê? É menos soja dos Estados Unidos que vai sair para a China. Os estoques estão estimados em 24 milhões de toneladas, podem ser superiores a 30 milhões, o que é um balde de água fria nessa soja. E hoje, João, nós estamos vivendo os menores preços da soja desde dezembro de 2008, João, em 11 anos.
Agora sim, Marcos, você está, para que o produtor que não está acostumado, você está mostrando dois números. Você está mostrando uma entrada e uma saída, porque não é uma call aberta, é uma call spread. Então, quando o sujeito faz uma operação dessa, o produtor faz uma operação dessa, ele está comprando e, ao mesmo tempo, ele está vendendo. Ele está comprando a entrada e já vendendo a saída, não é isso?
Exatamente. Qual seria o nosso discurso para recomendar para um cliente? João, vamos gastar um pouco menos agora? A tendência de Chicago não tá previsto que ocorra uma explosão dos preços. João, o que eu te recomendaria? Você sendo um produtor e cliente nosso. Uhum. João, vamos fazer um seguro parcial que você ganhar tudo que subir de 8,60 até um teto de 9,60. Qual a vantagem disso? João, ao invés de você comprar um seguro de alta ilimitado, tudo que subir acima de 8,60 é teu, te gastaria 19. Só que se eu coloco esse teto a 9,60, você economiza 2 centavos. Marcos, vamos economizar. Eu concordo, a previsão não é subir acima de 9,60. Tá bom, então você pode economizar dinheiro.
Só uma informação. Isso é por bushel e não por saca agora, né?
Tudo por bushel. Eu já vou explicar a continha para saca, João.
Tá.
Então, nesse nosso exemplo, nós daríamos uma ordem casada na bolsa. Compra um seguro de 8,60, pago 19, e vendo um seguro de 9,60, recebe 2. Custo da operação, pago 19, recebo 2, vai me custar 17 centavos por bushel. Multiplico por 2,2. Isso são 37 centavos de dólar por saca.
Sim, saca, tá. 37 por saca.
Vezes um dólar de 3,95 aí dá R$1,50.
Por saca. Então, assim, eu me garantiria, a cada 1,50, eu me garantiria para participar, porque é uma opção para participar da alta, se houver, até 9,60, é isso?
Exatamente, exatamente. Quanto que tem nesse intervalo de 8,60 a 9,60? Quantos dólares que dá? Um dólar por bushel, certo?
Então, e por saca, dois dólares?
Um dólar vezes 2,2 são 2 dólares e 20 por saca. Com um dólar de 3,95, R$8,70 por saca.
Nossa.
Se Chicago, lá no vencimento da opção, terminar maior ou igual que 9,60.
Não, é para isso que você está comprando o papel para participar da alta. Então, vamos ver se eu entendi. Volta para mim aqui, Renan. É assim, eu tenho a soja. Para ficar com medo do que está acontecendo com essa história de gripe aviária, de gripe suína, de Trump, de Xi Jinping, vou vender a soja. Tirei o risco da minha frente. Pego uma parte desse dinheiro, mas pequena parte, em reais, 1,50, certo? E compro a participação de alta até Chicago 9,60, certo, Marcos?
Exatamente.
Se subir nesse nível, pode até subir mais, mas se subir até esse nível, eu vou ganhar 8,70 em cima.
Exatamente. Que dá 2 dólares e 20 por saca, com 1 dólar 3,95, daria esse 8,70. Custa nesse. Qual que é o teu prejuízo máximo em bolsa? R$1,50. Os 37 centavos por saca que a gente pagou.
Sim.
Eu pago ele no ato. É igual o seguro do carro. João, quando eu vou pagar esse seguro? No ato.
Sim, eu entendi. Agora a pessoa pergunta assim, mas o que eu posso perder? Bom, primeiro que você não perde mais no valor da saca da soja, porque você já vendeu. Você já abriu mão disso, certo, Marcos?
Certo.
Agora, pode perder se a moeda parar no ar, né? Se ficar no que você comprou hoje, a 8,60, digamos. Se ficar em 8,60, você perdeu o prêmio, é isso?
Exatamente. É o seguro do carro. Não, não bateu o carro, não roubou o carro, quanto que você perdeu?
Perdeu o prêmio.
No máximo, o prêmio pago.
Agora, se houver um acordo amanhã, esse se é, que vale US$1 trilhão, aí a soja voltaria a subir lá em Chicago, certo?
Lá em Chicago,
aqui,
exatamente.
O problema do Brasil é outro problema. Lá em Chicago ele voltaria a subir. você não tem mais a soja. Como é que você faz? Você está com o papel na mão e esse papel vai rendendo todo dia que subir até o limite do que você comprou aí de $9,60.
Exatamente.
É isso em resumo, Marcos?
Exatamente, João. Olha o gráfico da operação aqui na nossa tela. É uma operação que eu tenho um risco limitado e desembolso também limitado. Sei quanto me custa e sei quanto eu posso ganhar no máximo. Aqui nós temos um exemplo, né? O pessoal está acompanhando. Então, nós teríamos comprado o strike, que a gente chama, o nível de preço 8,60 e vendido 9,60. Imagina se Chicago cai para $7 o bushel. Vamos imaginar, o cara, ele não vai acionar o seguro dele. Ele perdeu os 17 centavos de dólar por bushel. Sim. Então, ele vendeu a soja em torno de $9, quando a gente recomendou essa operação. Ele vendeu a soja lá em cima e ele perdeu 17 centavos. Equivale o preço final da saca de soja dele, o bushel a quanto? 8,83.
Se ele tivesse, portanto, ouvido o seu conselho, ele teria vendido a 9.
É a 9.
Perderia os 17. Se caísse, né, perderia os 17, garantiria 8,83.
E o produtor que ficou esperando no mercado, estaria vendendo a soja a quanto? A $7.
Pode encher a tela, Renan. Pode encher a tela para o pessoal ver. Então, repetindo, né? Era para ter vendido a 9, se caiu para 7, beleza? Né?
Não, ganhou seguro, porque o mercado caiu.
Certo. Ele teria vendido 8,83.
Vendeu a soja, ela traz a 9. Ufa, ainda bem que eu tive coragem de vender a 9, Marcos. Pois é, beleza.
Aí você tem que... Até aí, ele não comprou nada, ele só vendeu, ele deixou de perder, né, Marcos?
Deixou de perder. Olha o resultado final dele, 8,83. E o vizinho dele que esperou o mercado e foi vender agora a 7?
É, aí dançou com 7.
Aí tá perdendo bastante. E mesmo raciocínio, tudo que fechar abaixo de 8,60, o cara não ganha. Fechou a 9. Poxa, ele tem um seguro de 8,60. Ele aciona o teu seguro de 8,60 a 9, ele ganha 40 centavos. Como custou 17 para ele, sobra na bolsa quanto? 23. Ele vendeu a soja lá atrás a 9, mais 23 que ele recebe da bolsa, preço final da soja, 9,23.
Já começou a botar 23 no bolso.
Líquido, né, João? Líquido, já descontando o valor do seguro inicial.
Já participando da alta, portanto.
Exatamente.
A soja foi para 9,60, Marcos.
De 8,60 a 9,60 é o ganho máximo dele, ele ganha $1. Naquela que ele vendeu, não perde nada. $1 menos 17, sobra quanto na bolsa para ele? 83 centavos. Ele vendeu a soja física a 9, mais o seguro da bolsa, preço final 9,83.
Bushel, ainda não é saca. Daqui a pouco a gente transfere isso para saca. Vamos a $10.
A $10, de 8,60 a 10, ele ganha quanto? 1,40. Só que ele vendeu na bolsa um seguro de 9,60, então ele perde 40. Sobra quanto? 1. Menos o custo inicial, resultado líquido, 83 centavos. Vendeu a soja 9 lá atrás, aplicou o dinheiro e tudo mais, preço final 9,83. Ou seja, João, qual a conclusão que a gente tem aqui? O produtor vendeu a soja e subindo o mercado, olha o preço final dele, ele participa da alta. Está aqui mostrando o resultado disso daí. Lembrando que essa alta é sobre o valor da soja na Bolsa de Chicago. Não é uma alta sobre o dólar, tá, nem sobre o prêmio.
Tá. Vamos fazer... Você fez essa simulação por saca? Porque aqui é bushel, tem saca ou não?
Exatamente. Para fazermos por saca, João, vai depender daquela realidade de cada cliente. Se o cara vendeu no porto, no interior. Então, quem tiver, quem precisar de um suporte mais detalhado, pode ligar para a Greenvest, que o nosso time aqui, sim, vai estar orientando os produtores aí, os ouvintes, da melhor forma possível.
Deixando claro também que essa é uma operação, entre aspas, universal, não é exclusiva, exato, da Greenvest. O Marcos, a Greenvest, está me ajudando a esclarecer aos senhores. Agora, qualquer corretora que você procurar, você vai ter esses números e essa condição de operar, né, Marcos? Vamos abrir o jogo.
Exatamente, João. Nós somos uma das várias corretoras que tem disponível no mercado para os clientes estarem operando tanto na Bolsa de Chicago ou na B3. Então, lembrando, o produtor pode fazer um seguro de alta lá em Chicago ou mesmo, eu quero manter a soja no armazém. Tá bom, qual é o teu risco de mercado? O preço cair. Ele pode fazer um seguro de baixa do preço em Chicago, é literalmente o oposto dessa operação que eu estou te explicando, e ele também pode fazer seguro de baixa da taxa de câmbio, João, tá, na nossa B3, aí em São Paulo.
Então, a operação de câmbio na B3 e o seguro contra quedas chama-se put.
Exatamente.
Agora, isso, a put, você tem que fazer quando a soja está lá em cima, 20 mil dólares. Aí você tem que garantir que vai cair. Agora não, agora está em baixa e tudo indica que ela pode subir no segundo semestre. Não tem todos os analistas dizendo assim, não venda agora porque vai subir no segundo semestre. Ok, eu vou vender sim, vou fugir do perigo, vou pegar um papel e vou participar da alta, porque estão dizendo que vai subir.
Exatamente.
E com diferencial, né, Marcos? Agora é hora de comprar esse papel, porque está baratinho, a soja está barata, o papel é correspondente, também está barato, é isso?
Para aqueles produtores, João, que venderam lá atrás, que seguiram nossa recomendação, que estão muito bem vendidos, agora está Casas Bahia, vamos fazer propaganda para os outros aí de graça. Liquidação, tem que comprar o que dá.
Não, porque assim, eu fico um pouco excitado, para não dizer irritado, porque eu não participo disso, a minha obrigação é não participar. Um dia, deixa eu fazer esse esclarecimento aqui. Um dia, para experimentar, comprei dentro da bolsa e não opções, porque as opções acompanham as bolsas. Você não tem que entrar na bolsa. Porque você entrar na bolsa, tem que fazer uma margem e tem a chamada call todos os dias, né, Marcos? Tem que fazer o ajuste todos os dias. No ajuste, você pode estar recebendo dinheiro, mas como também pode botar dinheiro. Isso enlouquece qualquer um. Isso é dentro da bolsa.
Isso é o contrato futuro, né, João?
Esse é o contrato futuro. Aqui são as opções, onde você segue a bolsa. Aí eu comprei um contrato a futuro para experimentar. Todos dizem, compra um contratinho, significa 400 e... Quantas toneladas, nem lembro mais?
27 toneladas. Na B3, 450 sacas.
450 sacas, 27 toneladas. Comprei um. Comprei 27 toneladas... Acho que eu comprei às 9 da manhã. Às 2 da tarde, Marcos, eu estava desesperado, gritando, me tire dessa posição, senão eu vou quebrar. Então, assim, para entrar na bolsa, você tem que ter uma assessoria, você tem que ser do ramo, tem que entender de dinheiro. Tararara. Opções, foi idealizada uma ferramenta idealizada lá pelos americanos, quando teve a crise lá do Vietnã, quando quase toda a nação americana foi para a falência, foi um mecanismo que foi criado para salvar a agricultura americana. É um mecanismo para os agricultores, por quê? Porque o agricultor tem o produto, a soja, o milho, o boi, enfim. Então, é uma ferramenta para quem tem o produto, voltado para a agricultura. E eu estou aqui junto com o Marcos, junto com os meus amigos, o Félix Oxana, lá da Bolsa. Nós estamos há anos dizendo para os produtores, prestem atenção nessa ferramenta, ela é tão baratinha, para você sair do risco, para você ficar sossegado. Imagine se você tivesse, hein, Marcos? Então, quando foi que você sugeriu para o pessoal vender a 9 dólares? Quando foi?
Aí agora, de março, durante todo o mês de março, que era 79, 80 no Porto...
Há um mês atrás, vamos botar aqui, um mês atrás, é isso?
Pelo menos.
Um mês atrás. O Marcos sugeriu, e o pessoal que faz opções a futuro sugeriu, venda agora, venda o mercado físico, venda a sua soja hoje, você não tem que carregar, você não tem que perder o carrego, se a soja está ardida, tem que movimentar a soja, e fora isso, você vendendo a 9 dólares, você transforma em reais, vai lá no gerente, põe dinheirinho na mão do gerente, ganha juros, o gerente vai te dar um beijo, cafezinho gostoso, vai te tratar com muito respeito, e compra simultaneamente um papelzinho.
Exatamente, João. Importante. João, você sabia, voltando o tempo aqui, às vezes o tempo passa, a gente vai perdendo a memória e fica na retaguarda aí. Por exemplo, quem está mais antigo no mercado vai lembrar aí, em 2004, em março, abril, a soja no Centro-Oeste, em plena colheita, João, era R$50 uma saca. Chegou em setembro, voltou a colheita americana, o dólar caiu. Chuta quanto era a soja em setembro daquele ano, de 2004.
Me parece que era 32, alguma coisa assim, não foi?
Menos de 30, João. Caiu mais de R$20 por saco. Então, um produtor que manteve a soja de março até setembro daquele ano, deixou de ganhar mais de R$20 por saco. Olha quanto de dinheiro se perdeu.
Assim, não é nem querer ser esperto ou deixar de ser esperto. Tem que ter uma máxima. Quando os preços da soja estão baratinhos, lá embaixo, não valendo nada, é hora de comprar uma call, porque tudo que desce, sobe. Então, compre uma call. Quando a soja está lá em cima, valendo o diabo, está na hora de comprar uma put, porque tudo que está em cima também pode desabar. Você tem que ficar fazer seguro, fazer hedge. Meu Deus do céu! Até quando a gente vai sofrer, Marcos?
João, para o produtor rural uma mensagem. Compute esse custo dos seguros e coloque no teu custo de produção. Lá nos Estados Unidos, o produtor rural que faz as suas proteções de preço, ele tem linha de juros mais barata do que aquele que não faz nada.
Tá. O produtor me pergunta assim, duas perguntas básicas, três. Quanto custa essa operação?
João, normalmente nós fazemos aqui bons seguros de preço com 3% da lavoura. 3% apenas. Exemplo, recentemente agora, no milho setembro, na Bolsa, na B3, que ele era cotado a R$ 38,00, hoje abaixo de R$ 32,00. O produtor deixou de ganhar aí R$ 600,00 por hectare. Você fazia um seguro de baixa do milho na B3, gastando algo como 4 sacas de milho por hectare.
Não, esse é o preço do seguro. Eu quero saber o preço de operação da AgriInvest. Isso que o pessoal pergunta.
É o mais barato, João. Não dá 1 milhão. Brincadeira. Isso daí é custo aí, mais ou menos, não dá nem de 8 a 10 centavos por saca.
Que
absurdo. De reais.
Que absurdo.
Equivale a uma comissão do mercado físico.
Tá. Segunda pergunta. Faz onde? Onde que se faz isso? Eu
Excelente
respondo.
Pergunta.
São 500 e 600 corretoras espalhadas pelo Brasil, né, Marcos?
Exatamente. João, primeiro de tudo, como eu faço para operar em Bolsa? Primeiro, você tem que fazer um cadastro junto a uma corretora credenciada da Bolsa. A AgriInvest é uma corretora que vocês podem operar tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3. Você faz um cadastro, não tem custo de abertura de conta, nem de manutenção, não tem custo. É importante, então, frisar isso para os clientes, tá, João? Não tem custo. Um contrato de opções na B3 são, como você falou, o contrato padrão na BMF, hoje B3, são 450 sacas, 27 toneladas. Lá em Chicago, o contrato é maior. Lá são 2.268 sacas de soja. 136 toneladas de soja, um contrato, ou 127 toneladas de milho. Eu só posso negociar múltiplos disso. Então, em Chicago, eu preciso ter um volume maior, tá? Mas se eu sou um pequeno produtor, Marcos, tenho aí 2.000, 3.000 sacas de soja, você vai ter que partir para a B3, tá? Fazer operações do milho na B3. Chicago é volumes maiores lá, tá, João?
Tá. Mas assim, bom você colocar essa, dessa forma. Isso é uma operação de soja para pequeno, médio ou só para os grandes?
Não, João. De pequeno a grande produtores, nós temos nossa carteira de clientes. Mais do que nunca, é importante o produtor realmente saber o que ele está fazendo. Infelizmente, a gente vê no mercado que muitas pessoas entram na bolsa sem saber realmente qual ferramenta certa usar e aí acha que bolsa é um cassino, é uma especulação, que você só tem que ganhar dinheiro em bolsa. Lembrando que a operação de hedge, se você está ganhando na bolsa, você está perdendo no físico. A operação em bolsa tem que ser contrária ao teu mercado físico. Então, em bolsa, serão ganhos compensatórios. É um conceito básico, mas é importante nós passarmos isso para todo mundo.
Eu tenho que responder as perguntas dos telespectadores, Marcos. A última pergunta, quem garante que eu vou receber esse prêmio, esse papel de volta, isso que eu comprei? Quem me dá essa garantia?
A bolsa é a garantidora, é a contraparte de tudo. Por isso, a bolsa tem o que nós chamamos de margem de garantia. As bolsas, tanto de Chicago quanto a B3, estão entre as bolsas mais líquidas do mundo. Eu me atrevo a dizer que é mais fácil um banco central quebrado que uma bolsa como Chicago e a própria B3.
Tá. Antes de responder às perguntas dos telespectadores, ainda ficando na generalização, eu vou tentar de novo fazer um resumo para quem está chegando agora. Imagine se você tivesse vendido há um mês atrás a sua soja a 9 dólares... Hoje, essas notícias do Trump, de Xi Jinping, de 8 dólares, que caiu para baixo de 8 dólares, você estava pouco se lixando. Você já vendeu?
Exatamente.
Mas aí você teria uma preocupação. Mas estão dizendo que no segundo semestre vai subir. Aí isso era uma preocupação. Mas se você comprar uma call, fazer uma opção de compra para participar da alta, você estaria participando da alta. Aí o Marcos mostrou para a gente que vendendo a 8,60, né, Marcos? 8,60 o bushel, tá? Traduzindo por saca, se você tivesse colocado 1,50 nesta saca, você estaria ganhando 8,70 ao final, até setembro, se subir a 9,60, certo?
Exato.
Saiu de 8,60 até 9,60, em reais, 8,70 por saca. É isso daí que a gente tá, essa operação que você está ensinando aos operadores do meu Brasil, certo, meu amigo?
Certo, João.
Muito bem. Então vamos responder aqui ao meu amigo de Avaré, o Ricardo Garufi. Marcos, qual é a direção dos prêmios?
Vamos lá, João. Conforme nós falamos também com a própria Carol, a Carla contigo aí, recentemente, João, nós tínhamos alertado que a expectativa agora é um enxugamento das ofertas de soja no Brasil. Os prêmios tendem a subir, não como em 2018, que nós tivemos prêmios no Brasil a 320 no FOB. Esses prêmios no Brasil, recentemente, na cidade de Chicago, saíram de mais 25 para hoje em torno de mais 60. Então, a expectativa qual é? Continuidade das altas dos prêmios no Brasil, se a guerra comercial Estados Unidos e China continuar, a China deixando de comprar soja americana, vindo comprar soja brasileira, vai ocorrer uma escassez de soja do Brasil para o segundo semestre, e isso daí incentiva uma valorização dos prêmios aqui no Brasil.
É, a gente tem a informação que ontem o junho pagou lá em Paranaguá 63 centes de prêmio. Hoje começou muito devagar, com 5, aí depois pegou um ritmo. Você imagina que esteja quanto os prêmios hoje, Marcos?
Nós tivemos aqui repórteres aqui na casa de 70 acima, 7 centavos de alto.
Tá. Com isso para junho?
Junho.
Junho. Junho está quanto? Eu me perdi aqui. Junho está...
Pode. Embarque junho cheio, 70 centavos.
Sim, sobre quanto está Chicago, junho?
Sobre Chicago, julho,
8,16. Então, a soja, para quem está fazendo o prêmio hoje, junto com o prêmio, daria menos de 9, né?
8,86, menos de 9, João.
Tá. Para espumoso, o Samuel Solete, de Espumoso, lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Marcos. Aqui em Espumoso, a soja está sendo praticada a 62,50. Seria interessante eu já travar para maio de 2020 a um preço de R$ 75,00? Aí é bola de cristal.
É, 75, bom, ele está falando 62 deve ser o preço balcão das cooperativas lá, né, João? Que aí dá uma briga danada lá no Rio Grande Amado. Mas é porque você pega hoje Rio Grande em torno de 74, ali em Espumoso seria algo como 69, R$ 69 uma saca de soja ali. João, fugindo um pouquinho então para 2020, tem muita água para passar debaixo da ponte, tá? Mais do que a gente querer ficar adivinhando se o preço, se a gente vai acertar o preço ou não. Quando fala 75 para o ano que vem, nós estamos numa conclusão de ter travado Chicago, travado o prêmio, travado o dólar. Então, você imagina quantas coisas podem interferir nesse mercado daqui para lá. Para o produtor rural, mais importante do que adivinhar prêmio, Chicago, dólar, é ele avaliar a rentabilidade dele, João. Nas últimas semanas, os preços dos adubos têm caído significativamente, principalmente os fosfatados. O produtor gaúcho tem que olhar com muito carinho essa oportunidade dele fazer uma safra com menor custo até do que na safra nessa passada, 18/19. Exemplo, se ele pegar um adubo, um 0,20/20, um adubo muito utilizado na soja, João, esse produtor de Espumoso hoje, ele faria uma relação de... Ele, aplicando 375 quilos desse adubo por hectare, ele faz a lavoura de soja dele com menos de 7 sacas de soja por hectare no adubo, o que é uma baita relação. Então, eu chamaria a atenção desse amigo produtor aí de Espumoso.
Samuel Solete.
Samuel, para olhar com carinho essa possibilidade dele estar travando essa relação de troca e garantindo uma baita adubação para um potencial de uma lavoura acima de 60 sacos por hectare, aplicando aí mais de 70 pontos de fósforo e potássio. Quem é agrônomo aí, é colega meu, sabe que para o Rio Grande do Sul é uma baita de uma adubação.
Sim, mas essa é uma alternativa no mercado físico. Se nós estivéssemos praticando as opções, dizem os analistas, não sei se você concorda com isso, que a melhor alternativa, a prática dentro das opções é aproveitar quando o preço da soja cai, no mercado físico, está lá embaixo, venda, mesmo seja qualquer preço, venda, pega esse real e compre uma opção, uma call, porque também ela vai estar barata. E aí você participa da alta. Então, você fez duas operações importantíssimas. Você saiu do risco da queda, que você já vendeu, e vai participar da alta com o papel. Não é melhor assim, Marcos?
Sim, João. Mas o problema não dá para a gente apostar. Ah, vem, achou que está no fundo do poço. Ah, não, eu vou vender hoje, semana que vem eu compro meu seguro. Aí o mercado
não,
explode.
Não. Você está colhendo ali, você está no telefone vendendo aqui.
Exatamente, João. Exatamente. Tem
Aliás,
que andar
você está entregando a
junto.
soja e comprando uma col, pelo amor de Deus. É andar junto.
Exatamente.
Ela está saindo do campo, você está garantido, porque senão você vai ficar especulando. Ah, se
Perfeito.
amanhã, daqui a 10 dias. Eu conheço gente que deixou para 10, 15 dias depois, aí já era, né? Aí já perdeu o bonde, né?
Exatamente, João.
Muito bem.
Bem.
E o contrário também é importante a gente acentuar, viu, Renan? Deixa eu voltar aqui só para acentuar. Se tiver muito bom o preço, é hora de você fazer a put para garantir uma possível queda. Ponto.
Perfeito, João.
Vamos responder para Carla Beckert, lá do Paraguai. Esse tipo de seguro de preço, essa operação call, pode ser feita para produtores de soja no Paraguai, Marco?
Pode sim, Carla. Você tem, ainda mais no Paraguai, que seus custos são praticamente todos em dólares, você tem uma relação direta já em dolarizado, né? Então você pega um bushel, quem protegeu o bushel a 9 dólares e agora caiu, derreteu esse bushel aí, você estaria garantindo um bushel de 9 dólares. O corredor de Paraguai de exportação, principalmente na Argentina, a grosso modo, você tira seu prêmio de assunção, você tem o teu preço final do teu bushel aí na tua região. Faz todo sentido sim, Carla.
Ô Marcos Araújo, vamos fazer um resumo para as pessoas. Não confie em mim, não confie no Marcos, olha que petulância. Pegue um telefone, tire informação, não custa nada, é de grátis. Você liga para uma corretora e fala assim: mas escuta, se eu tivesse pego, vendido a minha soja a 9 dólares, se eu vender hoje a 8 e nada que está aí a soja, e quanto que eu pago de prêmio, como é o spread, quais são os meus limites de alta?
Perfeito, João. Você
Acho que
tem várias opções.
é o melhor jeito, né, Marcos?
Exatamente. E lembrando, não é uma receita de bolo. Então quer dizer que a estratégia do João Livre vai valer para o resto do Brasil? Não. Você pega essa questão logística, desde um produtor do Rio Grande do Sul para um cara do Médio Norte, são realidades diferentes. Então consulte um especialista da área, um profissional da área, que saiba te recomendar, te assessorar exatamente. Porque o barato sai caro, João.
De novo, só para fazer comparação, veja os produtores americanos, porque também está doendo fisicamente para eles, para os produtores de soja, a doença está pegando também no bolso deles, como está pegando na nossa. Só que lá eles não estão reclamando. 90% está redeado, né, Marcos?
Exatamente. No estado de Illinois, por exemplo, você tem lá os seguros de renda. Estimativa da Universidade de Illinois, 90% da área agrícola é protegida com esses seguros no estado de Illinois.
Tá. Você quer fazer alguma outra recomendação antes da gente encerrar, Marcos Araújo?
João, só quero agradecer a oportunidade e deixar à disposição o nosso telefone aqui da Agriinvest, o DDD 41 3094-0200, falar com o departamento de derivativos. Alguns dos nossos especialistas da área vão estar atendendo vocês e vai ser um prazer estar explicando melhor para cada um.
Vou repetir, então o código é 14, né?
41, Curitiba.
Desculpe, Curitiba, 41-3094-0200.
Exatamente, João.
Esse é o telefone da Greenvest, do Marcos, que nos auxilia aqui. Mas eu volto a repetir, tem 500 a 600 corretoras espalhadas pelo Brasil. Como é que você faz para descobrir a corretora mais perto de você? Vai lá na internet, dá um Google lá na B3, né, Marcos?
Exatamente.
Derivativos, agronegócio, derivativos, corretoras. Vrum, tem uma perto da sua casa. No Paraguai. Não é isso, Marcos?
Exatamente, tem sim.
Muito bom. Marcos Araújo, muito obrigado.
Valeu, João. Obrigado. Bom negócio a todos aí.
Vamos lá. Quem sabe um dia a gente consegue sair desse risco, dessa sinecura que a gente se vê aqui. Meu Deus, os preços caíram. Ah, chegou mais uma pergunta, mas aí o Marcos já se foi. Eu vou passar para ele, é do lá de Amambai, do Newton Pedroso. Como faço o cadastro? Tenho que ligar ou tem no site? Não, ligue, viu, Newton? Vou repetir aí para você: 41 30 94 0200. Você tira as informações na Agrinvest, mas você pode, de novo, qualquer corretora do país. Como é que eu faço o cadastro mais próximo, sei lá, enfim, dos amigos. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Acesse e continue aqui no Notícias Agrícolas para a gente fugir dessa ansiedade. Viva o Brasil e vamos em frente!